Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui com o Pense Verde num oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos começar o nosso Pense Verde de hoje falando para você sobre a seca na Somália. Você acredita, e a gente já comentou por aqui, que as mudanças climáticas criam também uma migração da população. E na Somália, mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram dentro do país em virtude da seca. É a informação que a gente vai conferir agora.
Uma seca arrasadora na Somália atingiu níveis sem precedentes e deixa 1 milhão de pessoas como deslocadas internas. Os números foram divulgados pela Agência da ONU para Refugiados e pelo Conselho Norueguês para Refugiados. Apenas nos primeiros 7 meses deste ano, a seca deixou mais de 755 mil pessoas deslocadas no país. A Somália atravessa um período histórico de seca de 2 anos, algo que não se via há 40 anos. Além de uma quinta estação de chuvas abaixo dos níveis esperados. Para o diretor nacional do Conselho Norueguês para Refugiados, o marco de 1 milhão serve como um grande alarme para o país. Ele adiciona que a fome agora está assombrando toda a Somália e é possível observar cada vez mais famílias forçadas a deixar tudo para trás porque não há água ou comida em suas aldeias. Mohamed Abdi afirma que o financiamento tem que chegar o mais rapidamente possível antes que seja tarde demais. A tendência aponta que o número de somalis em nível de fome deve subir para mais de 7 milhões nos próximos meses. A situação é agravada pelos efeitos das mudanças climáticas e pelo aumento dos preços do alimento após o conflito na Ucrânia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
E uma iniciativa prevê mais proteção aos animais e também ao meio ambiente. É nosso assunto aqui no Pense Verde.
A união de uma empresa e um centro de conservação e educação socioambiental vai permitir levantar dados sobre a diversidade de animais de médio e grande porte que vivem em propriedades agrícolas inseridas no Cerrado. Esse é um dos principais objetivos de um novo projeto de monitoramento de fauna e lobos-guarás no oeste da Bahia. A iniciativa, que prevê ainda orientar os produtores rurais e levar o tema para as salas de aulas, é fruto da renovação da parceria entre o Parque Vida Cerrado e a ADM, líder global em nutrição, originação e processamento agrícola, que já atuavam juntas em um projeto de restauração de mata nativa. O monitoramento será realizado em 5 propriedades rurais durante o período de 1 ano, com campanhas de capturas e exames de lobos-guará. A espécie é de extrema importância para a manutenção das áreas verdes e do equilíbrio ambiental. A bióloga Gabriele Rosa, coordenadora do projeto, explica que esse trabalho na fauna é um complemento do que já foi feito anteriormente.
Entender as espécies, principalmente de fauna local, que estão ali ainda, qual que é o público, né? Quem são os animais que estão utilizando aquela região, para daí entender a formação desses corredores e o quanto que as reservas legais e as APPs conservadas conseguem garantir esse fluxo de uma área para outra. Então, a gente tem andado com a restauração pensando principalmente em alimentar a fauna local para que eles possam estar presentes dentro das reservas e transitar por eles.
O diretor de sustentabilidade da ADM, Diego Di Martino, destaca a importância que é integrar esse projeto à educação.
Levarmos tanto para produtores rurais, para que mais deles se adiram a esse projeto, né? Então, tenhamos uma maior adesão, quanto a nova geração, que são as escolas, né? A nova geração é a que a gente tem que, com certeza, precisa conscientizar para que venha já com outra cabeça, né? Saiba dos impactos que pode causar, evitar, protegendo essa biodiversidade.
Os trabalhos serão realizados nas cidades de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, e duas escolas dessas cidades serão participantes da iniciativa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No dia 18 de agosto, na próxima quinta-feira, será comemorado o Dia Nacional do Campo Limpo. Para isso, diversas ações foram realizadas nos últimos dias. Hoje mesmo, no Mercado Público Municipal, Impev, em parceria com a Aracamp, desenvolveu ações para marcar essa data, que busca, acima de tudo, por parte da Aracamp e da Impev, a destacar a importância, né, do recolhimento, da destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Aqui nesta semana, o Charles Melo, que é supervisor do Impev da Aracamp em Vacaria, esteve nos nossos estúdios, onde falou um pouco sobre as ações que são desenvolvidas na região.
Aqui na Central de Vacaria, a gente vem num decorrente crescimento. Em 2019, quando foi assumido o gerenciamento pelo Impev, a gente processava 320 toneladas. Hoje, esse ano, nós vamos passar de 526 toneladas. Com um trabalho muito forte, juntamente com as revendas, juntamente com a Aracamp, ali que tem o presidente da Aracamp, o Rodrigo Mageiro, que ele nos dá total apoio também, a gente aumentou, estamos quase dobrando, né? Esse número de recebimento e de processamento da embalagem de defensivo agrícola. Vem embalagens de Bom Jesus, é todo Campestre, vem embalagens de São José dos Ausentes, vem embalagens de ao redor de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a gente faz um trabalho de recebimento itinerante. É esse trabalho de formiguinha que eu chamo, né? Então a gente se reúne com as revendas, senta, vê o forte, onde que é o pico, né? Que o produtor entrega, o pico a pós-safra que a gente chama, faz o recebimento itinerante, os produtores, eles acabam levando essas embalagens até esse ponto que a gente estrategicamente monta, né? E vale destacar também que a gente atende os postos, né, de recebimento, vem de Lagoa Vermelha, vem de Caxias do Sul, vem de Araranguá. Nós abrimos, tem mais um posto de recebimento lá de Capivari do Sul, que fica próximo a Porto Alegre. Então, entrega embalagens lá daquela região e vem até a Central de Vacaria. Então, aqui abrange um ponto bem estratégico em questão de logística, em questão do processo até de produção rural, que tem aqui bastante. Então, estrategicamente, a central montada aqui em 2016 tem dado bastante resultado nessa parte ambiental também. Essas embalagens, nós temos que a gente chama de economia circular. Então, muitas dessas embalagens, elas viram novas embalagens de defensivos agrícolas, mas elas viram outros materiais, como conduíte, como pallets, aqueles pallets de plástico, colocado também algum material misturado com o asfalto. Então, tipo, é bem bacana. No caso, esse material, eles vai recicladoras, né, credenciadas juntamente com o Impev, e a gente, representando a indústria que produz o defensivo agrícola, a gente vem fazendo esse trabalho bem forte aí para fazer bonito também. Antes nós tínhamos a ferramenta que ela vou lá na central levar, passa lá. Ou ligava, ou hoje a gente tem WhatsApp, mas hoje nós estamos com a ferramenta do agendamento eletrônico. Então, no Impev/agendamento, o produtor entra ali no sistema e já faz o seu agendamento, o horário, o dia que ele quer, já tem disponível as datas lá e horários para ele levar. Procedimento de agendamento, a gente sempre pede que seja avisado, né, agendado ali, a partir de 10 bags para cima. Mas o produtor, eu sempre peço pro produtor, me avisa, porque ali na central a gente trabalha bastante com a parte de treinamentos, na parte de treinamento de funcionários, e pode acontecer que o produtor leve lá, a gente teve um treinamento lá que outro fora, e acabe que não tenha ninguém para receber. Então, sempre avisando ali, mas a partir de 10 bags ali, um truque, já o agendamento eletrônico. Fora isso, pode levar numa caminhonete normal que nem os produtores acabam levando. Vale reforçar aí para os produtores essa tríplice lavagem. A gente não recebe embalagem com a sobra de defensiva agrícola, não recebemos a embalagem com restos da água, né, da tríplice lavagem, mas a gente faz um trabalho educacional, né? Chegou um produtor lá que a embalagem está não conforme, a gente faz o trabalho orientação, né, para ele acaba fazendo o processo certo e retornando à central com as embalagens limpas. Convido aí a comunidade de Vacaria, os produtores aí, amigos, colegas, a ir lá participarem conosco, então, dessa comemoração, onde vai ser feita a premiação, né, dos alunos campeões da redação e desenho. A gente vai ter também a oficina de cortes de ovinos, né, com degustação, vale ressaltar aí, com o Nicolas da Emater, que é um grande parceiro nosso ali da Central. Umas brincadeiras legais ali, e comemorar essa data tão importante, e vale ressaltar, juntamente com um projeto encaminhado para a Câmara de Vereadores, nós conseguimos colocar o Dia Nacional do Campo Limpo, 18 de agosto, né? Um evento no calendário da cidade. Por meio de doações feitas pelas revendas aí e parceiros nossos ali do Impev, ali da Central, a gente conseguiu esse número aí de mais de 200 mudas para fazer o plantio ali. Foi um ponto estratégico, né, que ali está sendo montado. Então, a gente fala CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turista, mas vai mais o pessoal da cidade. Então, ali dá com o tempo, o pessoal já vai ter uma bergamota, uma laranja ali para estar consumindo ali juntamente. Foi laranjeira, foi bergamota, se eu não me engano, araçá. Uns limões também. A gente estima ali que cada árvore, ela tem um ciclo de 20 anos, ela captura 140 quilos de CO2. Então, com essa doação de árvores, com o decorrer desse tempo, a gente vai estar capturando quase 4 toneladas de CO2. Eu sempre acreditei que o boca a boca funciona muito, né? Então, no caso, eu conheço um produtor que ele não tem essa orientação. Chega até mim, fala, a gente vai lá, faz um trabalho educacional. Tem o Nicolas da Emater, que é o nosso grande parceiro aí, que ele nos ajuda nessa orientação, repassar pro pessoal, para cada vez a gente aumentar cada vez mais, né? Porque por meio de dados ainda fica alguma coisa no campo, ainda fica alguma coisa no produtor, o produtor pequeno. Então, tem algum conhecido, tem algum amigo, o vizinho, pode chegar até mim, pode chegar até a prefeitura, que a gente faz um trabalho aí educacional para fazer crescer cada vez esse número de recebimento e destinação.
Está aí esse o Charles Melo, supervisor do Impev da Aracamp, aqui nos campos de Cima da Serra, que falou sobre as atividades desenvolvidas por ocasião do Dia Nacional do Campo Limpo. Entre elas também, né, o plantio de árvores no CAT, no Centro de Atendimento ao Turista, ali no Parque do Aeroporto, onde mais para frente, né, nós teremos aí as árvores frutíferas para a comunidade, naquele espaço de lazer, de cultura, de bem-estar, que o pessoal gosta de aproveitar o final de semana por ali, ir com a família, passar um momento descontraído. E além da sombra, né, da qualidade do ar, também terá aí as frutas a partir de agora à disposição das pessoas que estiverem lá no CAT, assim que as árvores crescerem mais. Seguimos por aqui num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso amigo da terra está chegando por aqui para falar hoje sobre os hábitos alimentares.
Amigo da terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Moradi.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Você, quando vai comprar, por exemplo, alface, cenoura, almeirão, repolho, ou mesmo laranja, banana, aquelas frutas e as verduras que são essenciais para a nossa saúde. Outro dia eu li um artigo, achei muito interessante e eu quero dividir com você. ele fala de desertos alimentares. Olha, eu falei, mas deserto é lugar que não tem nada, né? Deserto é seco, só tem uma vegetação ralinha que na época da chuva brota, mas depois, quando no deserto praticamente não tem chuva, é uma região, como o nome mesmo diz, sem vegetação, com poucos, praticamente sem animais. Então, o que, que são desertos alimentares? São aqueles lugares onde a gente tem, como parecido com um deserto, pouca possibilidade de acesso aos alimentos. Por que essa expressão desertos alimentares? Porque algumas pessoas e grupos organizados que têm interesse no bem-estar da população, de garantir o acesso àqueles bens essenciais, começou a pesquisar isso em várias cidades pequenas, médias e grandes. O que, que eles perceberam em geral no Brasil? Que há desertos alimentares. O que, que são esses desertos alimentares? São os locais onde o acesso a alimentos saudáveis, não é qualquer tipo de alimento, é escasso ou às vezes até impossível, obrigando as pessoas a se locomoverem para outras regiões para obter esses itens. E quais são esses desertos alimentares? Por incrível que pareça, são os bairros periféricos, as periferias, ou com os chamados baixos indicadores sociais. Por exemplo, a taxa de salário baixo, a grande parte das pessoas, pouco acesso à educação. Então, esses lugares são, em geral, onde o acesso aos alimentos saudáveis é mais difícil. E considerando que as pessoas consomem alimentos de acordo com a oferta que encontram nas proximidades de suas residências, por isso é importante combater os desertos alimentares. O problema ficou ainda mais evidente com a emergência da pandemia do Covid-19. Ao fechar negócios, incluindo as chamadas feiras livres, e diminuir os deslocamentos, as pessoas estão encontrando ainda mais dificuldades para ter acesso a alimentos saudáveis. Portanto, garantir uma distribuição geográfica igualitária de alimentos saudáveis é uma questão de direitos humanos. E se é uma questão de direitos humanos, você tem direito a isso. Como é que a gente resolve? Primeiro, é preciso que haja uma política das prefeituras para garantir que os alimentos saudáveis cheguem até os bairros de periferia. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, há muitos anos já tem uma política que é favorecer os chamados sacolões, que são a venda desses produtos a preços mais baratos, valorizando inclusive os produtores locais que estão na região em volta de Belo Horizonte. Há outras cidades que também têm essa política, o que faz com que uma pessoa num bairro de periferia possa comprar verduras, frutas, legumes de boa qualidade a um preço acessível. E quando isso não acontece, gente, são os desertos alimentares. Para você, como é que é isso? Você tem acesso a lugares apropriados para comprar os seus alimentos perto de onde você mora? Essa questão é muito importante, porque tem a ver com a ecologia humana. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra. Amigo da Terra. Amigo da Terra.
E é assim, com a participação do nosso amigo da Terra, Afonso Muradi, que a gente vai fechando o nosso Pense Verde de hoje. Desejando a você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida e aproveita bastante o teu final de semana. A gente se vê.
Pense Verde. Oferecimento.
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.